Alice. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como já é do conhecimento de todos, foi distribuída a ordem de trabalhos. Nós vamos começar com a audição do Gabinete para os Meios da Comunicação Social, com a presença do senhor diretor Dr. Pedro Barão da Costa, que está aqui para expor aqui algumas questões que se prendem com as propostas de lei apresentadas pelo Governo, que dizem respeito aos novos estatutos da RTP e aos contrato de concessão de serviço público. Também foi distribuída a grelha de distribuição de tempos pelos diversos grupos parlamentares e a ordem será a seguinte. Primeiro começamos com uma intervenção do Sr. Diretor, que tem direito a 8 minutos para expor alguns assuntos que queira colocar numa fase introdutória deste debate. Depois começamos com o grupo parlamentar do PSD, Partido Socialista, CDSPP, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos para fazer as suas perguntas ou expor aquilo que tiver de expor relativamente a estas matérias e o Sr. Diretor terá 5 minutos para cada grupo parlamentar para poder responder. Haverá uma segunda ronda com direito a 3 minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Diretor terá a oportunidade de responder num tempo cumulativo de 15 minutos, se houver a intervenção de todos os grupos parlamentares, no fim. Neste momento ainda não temos alguns grupos parlamentares, estão a decorrer várias reuniões ao mesmo tempo, mas temos aqui a presença do grupo parlamentar do PSD e do Partido Socialista. Vamos começar, como disse, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, nesta primeira ronda, mas antes, como tinha dito, o Sr. Diretor terá a palavra para expor algumas questões relativamente a estas matérias durante 8 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer o convite e é com todo gosto que o Diretor do Gabinete para os Meios de Comunicação Social está nesta Comissão Parlamentar para ser ouvido. Gostaria de, em primeiro lugar, e como questão prévia, dizer o seguinte: eu receio poder frustrar algumas expectativas dos senhores deputados, designadamente dos senhores deputados requerentes, relativamente ao depoimento que aqui venho prestar. E vou explicar porque é que, qual é o fundamento deste meu receio. Os senhores deputados, no seu requerimento, vêm pedir audição de uma série de entidades porque, e dizem aqui no requerimento, consideram da maior importância ao escutar e receber sugestões das instituições intimamente relacionadas com estas matérias, dando primazia ao diálogo e ao princípio da transparência. E elencam, no requerimento, são elencadas uma série de entidades, entre as quais o Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Se bem repararem nestas 3 entidades que estão elencadas, o Gabinete, enfim, por comodidade iria agora tratá-lo pela sigla, o GMCS, é o único serviço, o organismo da administração pública que está aqui identificado. E, de facto, enfim, todos os senhores deputados saberão que, de facto, o GMCS, nos termos da sua lei orgânica, é um serviço central da administração direta do Estado e, portanto, vulgo uma direção-geral da administração pública. Também não saberão os senhores deputados muito melhor do que eu que o Governo é o órgão superior da administração pública e cabe-lhe, no exercício das funções administrativas, isso nos termos constitucionais, dirigir os serviços e a atividade da administração direta do Estado. Bom, depois diria ainda que o GMCS tem por missão, e isso também é típico das missões e das atribuições dos órgãos da administração pública, apoiar o Governo na concepção, execução e avaliação das políticas públicas para o setor. E, bem entendido, em muitas destas propostas de lei que estão aqui em causa nesta audição, estão justamente estes instrumentos ou estas das políticas públicas para a comunicação social. Isto dito, o GMCS já teve a oportunidade, em devido tempo, quando a sua tutela política lhe o solicitou, de ser manifestar a sua opinião. Portanto, do meu ponto de vista, enfim, isto salvo melhor opinião, um serviço, um diretor-geral de um serviço da administração pública, dificilmente poderá, em público, seja em sede de comissão parlamentar, seja em qualquer outra instância, ou em qualquer outro fórum, vir expressar uma opinião, nesta altura, diversa daquela que está consagrada numa lei do Governo. O GMCS, como disse, já teve a oportunidade, designadamente, por exemplo, quando esteve em discussão pública, o projeto de contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão, já teve a oportunidade de fazer chegar os seus comentários, a sua opinião à sua tutela política sobre as questões que eram suscitadas nesse modelo de contrato. E, dito isto, portanto, o tempo da administração pública e do GMCS manifestar a sua opinião sobre as questões, do meu ponto de vista, esse tempo já passou. Em todo caso, enfim, para não querer frustrar completamente as expectativas dos senhores deputados, designadamente dos senhores deputados requerentes, e em articulação com o membro do Governo que tutela este serviço do Estado, eu, apesar de tudo, suscitaria, e agora já no âmbito substancial, depois de fazer esta prévia reserva, suscitaria, apesar de tudo, duas questões que teria todo gosto, se os senhores deputados assim o entenderem, poder desenvolver sobre elas. A primeira tem a ver com uma questão que é a da criação de novos serviços de programas em televisão, que, como sabem, é uma matéria que vem contemplada nos novos estatutos da RTP e que, portanto, esses estatutos vêm em anexo à proposta de lei 195 e contempla-se aí uma solução que é a de o Conselho Geral Independente caber a competência de emitir parecer sobre a criação destes novos serviços de programa. Bom, o GMCS, em novembro, quando justamente se pronunciou sobre o modelo de contrato de serviço público, teve a oportunidade, na altura, de transmitir à sua tutela política que, de acordo com orientações de uma comunicação da Comissão Europeia, que porventura conhecem, de 2009, de facto, há esta orientação a nível europeu de que para a criação de novos serviços de programas no serviço público de televisão, a Comissão Europeia entende que deve haver uma audição prévia, uma consulta prévia por um órgão independente que no fundo garanta que a criação desse serviço público satisfaz uma série de objetivos e requisitos que a própria comunicação da Comissão Europeia prevê. Bom, a solução do Governo foi, na altura em novembro não havia ainda esta solução criada, mas como sabem a solução do Governo foi a de atribuir essa competência a este novo órgão do Conselho Geral Independente. Por outro lado, outra questão que eu gostaria de também a título introdutório e prévio suscitar, e do ponto de vista da substância, é fazer referência a um protocolo que foi celebrado em 2003 entre a RTP, a SIC e a TVI, no sentido de autorregular certas matérias. Na altura, houve uma, se quiserem, uma troca entre o operador de serviço público e os operadores privados, isto é, para simplificar, RTP, no sentido de vir a ter só 6 minutos de publicidade por hora nos seus canais, no seu canal na RTP1, portanto prescindiu de mais tempo de publicidade e, em contrapartida, os operadores privados de televisão concederam uma série de benefícios que, enfim, neste momento não irei enumerar enfim, por uma questão de poupança de tempo, mas se for matéria que os senhores deputados entendam que tem pertinência e tem, se justifica desenvolver, terei todo dispor em fazer. Portanto, eu diria só, em jeito conclusivo para esta introdução inicial, que que li com todo cuidado relatos, de resto, na imprensa, de representantes de outras entidades que aqui estiveram nesta comissão a depor, e onde foram postas questões, como por exemplo, o que é que acha da criação do novo Conselho Geral Independente, o que é que acha do novo modelo de financiamento de serviço público de televisão. Bom, isto não querendo estar a inibir os senhores deputados de me colocarem este tipo de questões, mas com toda a franqueza um diretor-geral da Administração Pública, nesta altura, não tem que omitir opinião sobre estes assuntos. O Governo já fez as suas opções e, portanto, eu não estou aqui como cidadão, a título individual, estou como diretor de um gabinete que é, volto a dizer, um serviço da Administração Direta do Estado e, portanto, questões desse tipo, e não entendam mal, nem com nenhuma atitude hostil, nem nada que se pareça com esta Comissão Parlamentar, mas questões dessa natureza não me sinto em condições de responder. E é tudo, para já.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Nós compreendemos, e em nome da mesa, compreendemos de facto aqui as reservas e as preocupações que o Sr. Diretor coloca, mas esta Comissão, no âmbito das suas competências, tem de facto também a função de fiscalizar todos os patamares da administração pública, do Estado, do Governo, e por isso é nesse sentido que nós estamos, suscitamos a audição. Por requerimento dos grupos parlamentares visados, mas naturalmente que foi votado em comissão por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Portanto, esta é uma decisão da comissão competente para estes efeitos. Bom, sendo assim, vamos começar com as nossas rondas. Primeiro, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata tem a palavra a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial ao Sr. Diretor Dr. Pedro Beirão da Costa, a quem agradeço a disponibilidade demonstrada para partilhar com esta Comissão as reflexões que fizeram sobre as propostas de lei que aqui estão em discussão e que o Governo, sustentado por esta maioria e no seguimento da sua política reformista e com o intuito de trazer estabilidade à RTP, apresentou. As propostas que referi consubstanciam uma visão estratégica, sustentável e transparente para a estação pública de rádio e televisão. Configuram um novo modelo de governação societária e pretende-se que no futuro a RTP seja um regulador do mercado audiovisual, um dinamizador da produção audiovisual independente e um promotor de Portugal no mundo. Foi com o objetivo de melhorar, recolher sugestões e esclarecimentos que os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP promoveram a audição de diversas entidades envolvidas. Esta audição é disso um bom exemplo. Com as audições, pretendemos que as propostas de lei que estão em discussão reflitam de uma forma mais fiável possível aquilo que os portugueses querem e esperam do serviço público de rádio e televisão. Tendo esse objetivo como horizonte, o Governo propõe com estas leis, um novo modelo de governação societária. Com a criação do Conselho Geral Independente, pretende-se reforçar a transparência e a independência e o pluralismo da comunicação social do Estado. Nesse sentido, o Conselho Geral Independente terá como função principal a supervisão e fiscalização da ação do Conselho de Administração no exercício das suas funções e no âmbito do cumprimento das obrigações de serviço público. Na sua boa fé, o Governo transfere para este novo órgão, de uma forma transparente, os seus poderes de supervisão, não se demitindo das suas obrigações, mas sim criando as condições para que esta supervisão se faça sem o risco de governamentalização. Não se trata, pois, de uma vontade do Governo em se demitir das suas funções e de obrigações. Trata-se, sim, de ter o mesmo Estado, mas com menos Governo, criando as condições apropriadas para uma supervisão rigorosa e isenta, sem a permanente suspeita de interferência política que recai e tem recaído, como sabem, sobre os diferentes ministros da tutela. Convenhamos que a simples existência dessa suspeita tem por si só um efeito negativo na RTP e é causa permanente de instabilidade e funcionamento na empresa. De referir que os elementos do Conselho Geral Independente serão nomeados segundo critérios de independência e idoneidade. Querem-se personalidades de reconhecido mérito, assegurando uma adequada representação geográfica, cultural e de género, com experiência profissional relevante e com indiscutível credibilidade e idoneidade pessoal. A independência do Conselho Geral Independente está salvaguardada pelos critérios de nomeação e pelos critérios de financiamento da RTP. Quanto à sua nomeação, esta deixa-nos tranquilos. Dois membros são nomeados pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião e os outros dois serão cooptados pelos quatro anteriores, sempre com o parecer da ERC, que verificará se os critérios de escolha foram respeitados e se existe alguma incompatibilidade ou algum conflito de interesse. O Conselho Geral Independente responde perante a Assembleia da República e o seu mandato não é renovável. Todas estas premissas são garante de independência e, se a gestão pertence ao Conselho de Administração, a supervisão será assegurada por este Conselho Geral, que fará avaliações intercalares e delas dará ampla divulgação pública. Aumentar-se a representatividade nos órgãos que constituem a empresa de comunicação social pública, acautela-se a independência e a transparência da mesma. No entanto, e como sempre, estamos disponíveis para ouvir o que os diferentes interessados no processo têm a dizer a respeito e, por isso, lhe pergunto, Sr. Diretor, o que pensa deste novo órgão? Tem Vossa Excelência, enquanto diretor de um gabinete, a responsabilidade, entre outras, de executar as medidas respeitantes à aplicação e fiscalização dos incentivos do Estado à comunicação social, bem como assegurar a aplicação dos sistemas de incentivo, e por isso lhe pergunto quais as inquietações ou sugestões que nos deixa sobre os referidos incentivos, nomeadamente o incentivo ao desenvolvimento multimédia e à qualificação e ao desenvolvimento dos recursos humanos, e ainda se os considera importantes. E para terminar, qual o balanço crítico que faz sobre as leis que aqui estão em discussão? Porque, independentemente das considerações que fez inicialmente sobre a tutela e a missão deste gabinete, mesmo assim nós consideramos que é importante ouvir a sua opinião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor para responder. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não vou precisar de tanto. Daquilo que eu tive a oportunidade de ver do depoimento da Sra. Deputada, a Sra. Deputada enfatizou o mérito do novo modelo de governação da RTP e, em particular, o mérito da criação deste novo órgão, Conselho Geral Independente, para, no fim, perguntar o que é que eu penso desta novidade, do ponto de vista da governação da RTP. Lamento desapontá-la, mas não expresso opinião, na medida em que é uma opção da minha tutela política, não tenho que ter opinião, o Diretor-Geral não tem que ter opinião, seria, do meu ponto de vista, tremendamente desajustado se eu viesse aqui dizer coisa diferente do que está vertido na proposta de lei do Governo. Coisa diferente enfim, sobre de resto, também a última questão que colocou, em que me foi pedida uma apreciação crítica sobre, em geral, sobre as propostas de lei, as 3 propostas de lei que estão aqui em causa, também a resposta não poderá deixar de ser a mesma. O Diretor-Geral não faz apreciações críticas sobre propostas de leis que têm origem na sua tutela política. Enfim, a única questão que me sinto à vontade para poder responder diz respeito à questão que a Sra. Deputada colocou sobre o atual regime de incentivos do Estado à comunicação social, regional e local. Quanto a isso, poderei dizer que é público que o Governo anunciou já através dos, quer do Sr. Ministro, quer do Sr. Secretário de Estado, a intenção de rever este regime dos incentivos. Neste momento estará em preparação um novo regime de incentivos que, de resto, o GMCS, como lhe compete, já transmitiu as suas ideias e já deu os seus contributos nesta matéria, mas enquanto este novo regime de incentivos não é criado, e no fundo para não existir nenhum hiato em que houvesse um período de tempo em que não haveria qualquer incentivo do Estado à comunicação social regional e local, os velhos entre aspas, mas ainda vigentes incentivos estão em vigor, e destacaria o incentivo à leitura. Como sabem, é aquele incentivo que participa na expedição de jornais regionais e locais, o Estado comparticipa nos custos dessa expedição postal, continua a existir o ICDEX, ou o Incentivo para a Consolidação e Desenvolvimento de Empresas, continua a existir um incentivo que também comparticipa nas despesas para o envio de publicações para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, continua a existir um incentivo à edição de obras de comunicação social, portanto há uma grelha bastante diversificada atualmente em vigor e que o GMCS gera de incentivos financeiros do Estado à comunicação social, e em relação a esses incentivos sinto-me bastante confortável. Tenho a noção e de resto também os membros do Governo partilham dessa noção de que necessitam de ser revistos, e daí haver esta iniciativa que está pendente de revisão, mas enquanto não forem revistos, os incentivos continuam a existir, do meu ponto de vista, com efeitos positivos.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Pedro Beira a disponibilidade para estar connosco hoje, saudá-lo também por suas funções, mas, enfim, de certa maneira, a sua intervenção e, portanto, digamos também a questão anterior condiciona-nos um bocadinho, aparentemente, na fórmula desta audição, apesar de entender, enfim, até fui espreitar a orgânica do GMCS, uma das funções do gabinete é precisamente avaliar a implementação de políticas públicas. Portanto, tentemos ir por aí, porque penso que pode ser também útil para o diagnóstico, pelo menos, que pretendemos fazer aqui em sede de análise destes projetos, destas propostas de lei. E quanto a esta matéria, efetivamente, da avaliação que o gabinete tem vindo a fazer das políticas públicas para os meios de comunicação social, fundamentalmente há duas grandes questões que parece que estão em cima da mesa, né, neste debate em torno da revisão do quadro para o Serviço Público de Rádio e Televisão. E eles dizem respeito, por um lado, ao modelo de governação e, por outro lado, também à questão do financiamento. Começaria por esta última, talvez seja aquela em que, com maior objetividade, talvez seja fácil obter alguns elementos úteis para o nosso trabalho posteriormente. Nomeadamente, face às, e não me pedia uma avaliação das opções políticas da tutela, mas antes, mas por outro, pedia sim uma leitura de qual a situação da empresa prestadora de serviço público de rádio e televisão, no fundo, quanto àquela que tem sido a evolução da sua situação financeira. Isto é, tendo em conta que há um programa de reestruturação em vigor há já bastantes anos e que se tem mantido, apesar de acertos pontuais, em que medida é que, eventualmente, do diagnóstico feito quanto às necessidades do serviço público para desempenhar a missão que consta do atual contrato de concessão e da qual depois nós podemos extrair conclusões quanto ao futuro contrato de concessão, em que medida é que o modelo de financiamento que dispensa a indemnização compensatória e assenta exclusivamente na CAVE e nas receitas publicitárias poderá ou não ser suficiente. E aqui, eventualmente, pedir-lhe mais uma abordagem da perspectiva deste último elemento, que é o das receitas publicitárias. No fundo, que avaliação da receita publicitária é que é possível fazer neste momento e que expectativa é que é existente, não só em relação ao Serviço Público de Rádio e Televisão, obviamente que isso é o que nos preocupa em primeira linha, mas no fundo, em relação a toda a comunicação social, os dados que temos nos últimos anos que nos permitem verificar se de facto por essa via estaremos perante um estreitar do caminho de financiamento que não possa dispensar outros meios de financiamento ou se verdadeiramente poderá haver um desenvolvimento nesse sentido. Por outro lado também, e agora, relativamente ao modelo de governação, enfim, sem prejuízo até das questões anteriormente colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, mas relativamente quer ao Conselho Geral Independente, quer ao Conselho de Opinião, portanto eu acho que em relação ao alargamento do Conselho de Opinião é uma matéria relativamente consensual entre todos os grupos parlamentares, no fundo de facto faltava ali uma representação das comunidades portuguesas e aliás é uma missão que o próprio Gabinete dos Meios faz em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto essa questão parece-nos relativamente pacífica, mas também se quiser dar nota de qual tem sido a interação que o Gabinete Meios tem realizado com as comunidades e as necessidades das comunidades, já agora que cá está aproveitávamos, especialmente no plano da imprensa especializada, portanto não tanto da imprensa local e regional, mas também da imprensa especializada das próprias comunidades, e incluída aqui alguma articulação com o Serviço Público de Rádio e Televisão, poderia ser interessante, mas fundamentalmente quanto ao Conselho Geral Independente, não lhe perguntando o que acha diretamente sobre o Conselho Geral Independente, mas até que medida é que há uma percepção de que o modelo de governação, ou até que ponto é que está diagnosticado no quadro do Serviço Público de Rádio e Televisão, que as questões relativas à governação, à transparência e à ingerência ou não da tutela política estão diagnosticadas pelos agentes do setor como sendo particularmente preocupantes ou não, desta perspectiva de avaliação do estado da arte atual do Serviço Público de Rádio e de Televisão. E finalmente, também, porque é uma questão que também vai bater à porta relativa, indiretamente vai bater à porta da questão relativa aos órgãos de comunicação social local e regional, da perspectiva agora do Serviço Público de Rádio e Televisão, e em relação à qual, aliás, como aguardamos até uma definição da tutela, portanto até uma zona mais menos sensível, por uma vez que não temos ainda exata certeza de qual será o destino, quer do Centro de Produção do Norte, quer dos dois centros regionais dos Açores e da Madeira, em que medida é que também o papel do Serviço Público de Rádio e Televisão e um eventual reforço da sua autonomia ou da sua capacidade de meios pode também ser uma mais-valia representativa para a restante comunicação social, nomeadamente para a imprensa escrita, que opera nesses locais, tendo em conta também, para a imprensa escrita e não só, obviamente também para as rádios locais, que será a dimensão na qual ela se pode refletir, resultante precisamente de uma eventual reorganização do setor, portanto, do serviço público de rádio e televisão nas regiões autónomas, e o centro de produção do Norte é um bocadinho diferente, mas até que ponto é que também, na restante perspectiva de conjunto que tem da comunicação social, uma intervenção nesta área poderá ser necessária ou poderá ter vantagens e, portanto, que pistas é que nos pode dar para este debate que se seguirá? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra o Sr. Diretor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tem razão o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que cabe ao Gabinete para os Meios de Comunicação Social esta missão também de avaliação das políticas públicas para o setor da comunicação social. E, de resto, é uma área que nós no GMCS nos temos debruçado com bastante cuidado e com bastante intensidade, e todos os instrumentos atuais de política pública de apoio, de incentivo do Estado à comunicação social já foram objeto de avaliação. De resto, alguns deles, dois deles mais pesados, digamos assim, estou-me a referir ao incentivo à leitura e ao incentivo à consolidação e desenvolvimento de empresas, recorremos a entidades externas, no caso do incentivo à leitura à Universidade do Minho e no caso do ICDE à Universidade Nova de Lisboa, justamente para nos garantir que essa avaliação seria feita com todo o profissionalismo e que os meios, os recursos humanos existentes no gabinete que eu dirijo não teriam capacidade para o fazer. E essa avaliação resultou de que, enfim, em traços muito gerais e com pouco tempo que disponho, de resto, os documentos de avaliação estão disponíveis e são públicos, de acesso público, no site do GMCS, para quem quiser, quem tiver interesse em consultá-los, mas diria que as avaliações em geral são bastante positivas relativamente aos impactos positivos que estes incentivos do Estado da Comunicação Social tiveram ao longo do tempo. Evidentemente que, como disse há pouco, eles necessitam de ser alterados, de serem atualizados, mas em geral eu diria que a filosofia global dos incentivos, o resultado final da avaliação que o GMCS fez, é francamente satisfatória. Relativamente à questão do financiamento da RTP, aquilo que eu gostaria de dizer e do exercício de funções que eu tenho como diretor do gabinete desde 2008, é uma questão muito sensível e que no GMCS nós temos contacto com ela, às vezes não pelas melhores razões. O que é que eu quero dizer com isto? Porque, como sabem, a questão do financiamento do serviço público suscita também questões aos operadores privados por entenderem que o Estado poderá estar, no fundo, a abusar ou a ir longe demais no financiamento e, portanto, a poder distorcer regras de concorrência que devem existir no exercício desta atividade televisiva. Bom, e como sabem também, é público, um operador de televisão privado, no caso a SIC, apresentou queixas em Bruxelas relativamente a estas questões. Bom, coube ao GMCS, ao gabinete que eu dirijo, fazer ou assegurar a representação dos interesses do Estado português relativamente a estes contenciosos que correram em Bruxelas relativamente a esta questão do financiamento do Serviço Público de Televisão. Portanto, esta questão de financiamento, pergunta-me o que é que eu acho da abolição da indemnização compensatória e se é suficiente o Serviço Público financiar-se apenas com aquilo que está previsto no atual modelo. Bem, isto é matéria de natureza opinativa que eu, pelas razões que apontei de início, não me sinto em condições de dar a minha opinião. Eu diria que o serviço público, constitucionalmente, é uma realidade, tem de existir, tem de ser assegurado pelo Governo. Agora, a dimensão desse serviço público e depois as repercussões financeiras que a respectiva dimensão tiverem, eu julgo que são opções de natureza política que cada Governo, enfim, em função também, por um lado, das suas ideias que tiver para a comunicação social e, por outro lado, também em função do maior aperto ou maior desaperto financeiro que houver no país, tomará as suas devidas opções. As opções que foram tomadas pelo atual Governo são as que são as que estão plasmadas nas propostas de lei e que, enfim, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não emitirei qualquer juízo de opinião sobre o modelo que foi definido.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Pedro Moraes Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, portanto, o Sr. Diretor do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, Dr. Pedro Berdan da Costa. As questões também que pretendia colocar também diziam respeito, portanto, sobre este novo modelo de governo societário com a criação tanto deste Conselho Geral Independente e também relativamente ao financiamento, mas creio, portanto, que não será fácil tanto obter da sua parte portanto, qualquer comentário sobre isto, mas irei tentar na mesma. Portanto, muito também já foi discutido, não só nas audiências portanto, que temos vindo a fazer, mas também em plenário, e já ouvimos também diversas vezes portanto, o Sr. Ministro aqui nesta sede da Comissão, sobre este novo modelo de governo que assenta, portanto, como referi há pouco, portanto, neste novo órgão social que é o Conselho, portanto, Conselho Geral Independente, portanto, com novas competências, com outros mecanismos portanto, de controle, um órgão portanto, assente com rotatividade, cujo acompanhamento será feito portanto, por esta Assembleia da República. A questão que lhe queria colocar, portanto, dizia, ou diz respeito, portanto, se a rotatividade, portanto, se a independência portanto, deste novo órgão, sobre este novo órgão social, quais eram as vantagens, portanto, no seu entender, que poderia trazer portanto, para este novo modelo portanto, de governo. Outra, portanto, dizeria respeito portanto, ao próprio financiamento, o que pensa portanto, deste novo modelo de financiamento portanto, que está subjacente a estes diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Tem a palavra, Sr. Diretor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu receio que as questões, na medida em que são, incidem sobre matérias as quais eu já exprimi a minha reserva para dar uma resposta, não posso dizer muito mais. Em todo caso, eu gostaria de, enfim, sob pena de ficarem com uma ideia, não é da minha pessoa, que isso é completamente indiferente, mas sobre a instituição que eu dirijo, não gostaria que ficassem com a ideia de que se trata de uma instituição da administração pública acrítica, amorfa, que não tem opinião, que não emite juízes. Felizmente não é o caso. Temos pessoas muito competentes a trabalhar no GMCS que produzem, de ponto de vista de estudos, de opiniões, sobre todas as questões, enfim, que estão na agenda e relevantes no domínio da comunicação social. Estamos muito preparados para o fazer. Fazemo-lo, imaginando que não estaria aqui em causa nesta audição propostas de lei, mas, por exemplo, projetos de lei em que ainda não houvesse uma posição sustentada do Governo sobre a matéria, com toda a certeza a minha posição seria seguramente diferente e, portanto, eu não gostaria que ficasse na mente dos senhores deputados a ideia do GMCS de uma instituição amorfa, inútil, sem opinião, sem sentido crítico, não é o caso. Fazemo-lo em devido tempo, nesta altura, e não querendo repetir-me, julgo que não é o tempo de um diretor-geral da administração pública emitir a sua opinião sobre uma matéria que o Governo já emitiu, em definitiva, a sua opinião através destas propostas de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Como disse inicialmente, estava previsto também a intervenção dos outros grupos parlamentares, mas existem várias reuniões a decorrer ao mesmo tempo. Não temos aqui a presença do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos ainda direito a uma segunda ronda, apesar de termos aqui tempo sobrante na primeira ronda. Não sei se algum dos senhores deputados dos grupos parlamentares quererá recolocar ou colocar uma outra questão ao Sr. Diretor, no âmbito de todas estas limitações que foram aqui elencadas pelo Sr. Diretor, devido às responsabilidades que tem no gabinete. Senhora Deputada Conceição Caldeira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, face às dificuldades aqui invocadas pelo Sr. Diretor e que nós compreendemos, prescindimos de colocar questões na segunda ronda. No entanto, não gostaríamos de passar sem agradecer a disponibilidade que o Sr. Doutor devem estar aqui presente e partilhar algumas informações e também algumas opiniões sobre estas matérias. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Conceição Caldeira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, tendo em conta, enfim, concordemos ou não com a leitura que faz do que nos pode transmitir, se a questão não releva, eu volto a dizê-lo, o mais útil é tentarmos obter alguns elementos, e eu acho que retomo duas questões que tinha colocado na ronda anterior, procurando de facto precisá-la, não pedindo necessariamente uma opinião sobre as propostas que estão em cima da mesa, mas sobre o diagnóstico da situação na qual vamos agir e que, no fundo, resulta da avaliação que o gabinete pode fazer. E, portanto, e em particular uma delas, porque ela me parece relativamente objetiva e é relevante, que é na dimensão do financiamento, não procurava há pouco tanto um comentário quanto à extinção da indemnização compensatória, mas mais um juízo que nos pode dar quanto a qual tem sido e qual é provável que seja a evolução das receitas de publicidade em geral no setor. Porque, obviamente, isso depois também se traduzirá na capacidade das receitas de publicidade para o operador de rádio e televisão também funcionar como um elemento relevante depois da estrutura futura de financiamento. Portanto, sem que tenha de se pronunciar sobre quer a suficiência dos meios que ficam, nem sequer sobre a opção de acabar com a indemnização compensatória. Só muito objetivamente, qual tem sido a evolução do mercado publicitário? É verdade que temos dados anteriores, como é que ela está a reagir, está a melhorar, portanto, que perspectivas é que podem existir neste quadro? Enfim, numa visão mais panorâmica da comunicação social, nos permita depois retirar daí algumas ilações. E depois insistia só novamente na questão da imprensa regional, ou seja, até que ponto é que também no passado o diagnóstico da suficiência ou não da articulação entre os serviços públicos de rádio e de televisão, particularmente o de rádio nas regiões autónomas, mas também de televisão, mas portanto, ambos, em que medida é que também a sua interação e a sua capacidade de dar músculo e reforçar o papel da imprensa escrita ou das rádios locais está identificado ou não e, portanto, que pistas é que também daí podemos retirar? Sem que tenha que se pronunciar sobre as propostas de lei em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do CDS. Ainda há tempo, Sr. Deputado.
Muito rapidamente,
no Agostinho Santa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor. Apenas duas. Penso que a estas poderá responder. Penso que o trabalho que faz da avaliação da implementação de políticas. Das políticas públicas ligadas à comunicação social lhe permitirá pelo menos responder a estas, embora eu pessoalmente penso que poderia ter respondido a bem mais, porque estamos perante uma comissão parlamentar que, como é evidente, sufraga a atividade de toda a administração pública, desde o governo até às instâncias da administração pública, mas esse foi o seu entendimento, não é o meu, pessoalmente, nem sequer estou a dizer que é do PS, o meu não é esse. Aliás, já fui inspetor-geral da educação também, portanto, a esse nível, e nunca me eximi de realmente trazer à Assembleia da República aquilo que realmente eram as políticas seguidas também com a colaboração da Inspeção-Geral de Educação. De qualquer maneira, as perguntas que eu queria colocar são muito, muito rapidamente. Primeiro, a questão, como é que avalia a questão da informação de proximidade, tendo em conta o funcionamento dos serviços regionais do Centro de Produção Norte, e das delegações regionais. Tem sido cumprido, eu sou deputado eleito pelo Distrito de Vila Real, do Interior Norte, e isto é, somos normalmente sensíveis a estas situações. Ou seja, está garantida essa política de proximidade da informação ou não? E a segunda, que tem também a ver com situações deste tipo, por ser oriundo da interioridade, designadamente Norte, é a questão do serviço público de qualidade ou não, versus utilização da TDT. Se, na avaliação que tem feito, se faz sentido ou não faz sentido que o serviço público, com acesso através da TDT, garanta muitos outros canais em sinal aberto, que não aqueles que são acessíveis, designadamente a RTP Informação e outros canais de programação juvenil que venham a ser criados. E já agora, como é que avalia também as queixas que, com certeza, que conhece, de imensas zonas do país do interior que muitos dias por mês ficam sem acesso a esses sinais pelas dificuldades que são inerentes à opção tomada e também à forma como é controlado o acesso a esse sinal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Temos ainda aqui a presença do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Não sei se quererá colocar alguma questão. Não. Então, vamos dar a palavra aqui ao Sr. Diretor para poder responder às questões que foram suscitadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão da evolução das receitas de publicidade, que de facto, com a extinção, ou com a abolição, melhor dito, da indemnização compensatória, ganhou uma nova relevância no financiamento da televisão. Eu diria que as receitas de publicidade, os números e o acompanhamento que eu tenho feito deles é de que há ou está atualmente a existir uma inversão no sentido de haver uma melhoria das receitas de publicidade, mas é uma inversão, eu diria que ainda tímida e que, não querendo fazer futurologia, não tenho a noção daquilo que possa acontecer nos próximos tempos. Aquilo que eu posso dizer, e de resto, se calhar até prevalecendo de funções anteriores que desempenhei como responsável, presidente do Instituto de Cinema, como sabem, o cinema vive, basicamente, não vive do Orçamento de Estado, vive de uma chamada taxa de exibição que incide sobre as receitas de publicidade em televisão. Bom, e era, de facto, uma situação, do meu ponto de vista, bastante negativa, que um serviço público, neste caso o Instituto de Cinema, mas nós podemos extrapolar para um serviço público de televisão, viva tão dependente de uma fonte de receita, ela própria tão frágil e tão sujeita a oscilações. Do meu ponto de vista, no caso do cinema era mais grave, na medida em que esse financiamento a fonte de financiamento era exclusiva e, portanto, eu diria que, enfim, abreviando, quando a publicidade estava em alta, o financiamento ao cinema estava em alta, quando a publicidade estava em baixa, o Estado tinha menos meios financeiros de apoio ao cinema. Não era, não me parece que fosse uma grande ideia. Felizmente, a opção política foi, no fundo, diversificar as fontes de financiamento para o cinema, como sabem, na nova lei de cinema. Voltando agora ao caso da televisão, eu diria que se aplica, ou do meu ponto de vista, se podem aplicar a mesma ordem, ou o mesmo juízo, a televisão pública viver tão dependente de receitas de publicidade pode ter efeitos negativos, porque de facto sabemos nós que o mercado da publicidade sofre bastantes oscilações, ora está bem, ora está mal, em função da conjuntura também económica do país. Portanto, eu diria que idealmente seria bom que o Serviço Público de Televisão talvez não vivesse tão dependente, embora nós saibamos que há outra fonte de financiamento, no caso a taxa para o audiovisual, mas a contribuição para o audiovisual, mas em todo caso a publicidade é ainda uma fonte de financiamento não negligenciável para o Serviço Público de Televisão. Perguntou-me mais o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre a relevância do serviço público na imprensa e nas rádios locais e regionais. Eu tenho alguma dificuldade em fazer uma avaliação sobre isso. Sei, no entanto, que um serviço público que for tanto mais, quanto ele for tanto mais atento às realidades locais e regionais, mais pode apoiar a estes órgãos de imprensa regional e local, e estou-me a referir quer à imprensa escrita, quer às rádios, porque de facto essa imprensa e essas rádios, sabemos nós, vivem numa economia de grande debilidade, têm dificuldades em conseguir recrutar jornalistas profissionais e, portanto, qualquer serviço público que possa servir de âncora, de apoio a uma frágil estrutura de imprensa e rádios locais e regionais, evidentemente que é saudável e é saudável para o país, no fundo para termos toda a nossa população coberta com uma informação de qualidade. Relativamente ao Sr. Deputado Agostinho Santos, peço desculpa pelo equívoco, respeito a sua opinião relativamente à questão inicial e o facto de ter sido Inspetor-Geral da Educação e de ter uma sensibilidade diferente é completamente respeitável, mas é aquela que é a minha, tive a oportunidade de a exprimir nesta comissão e mantenho-a. O Sr. Deputado, tanto quanto eu tive a oportunidade aqui de tomar nota, perguntou se faria sentido que o serviço público pudesse garantir através da TDT outros canais em sinal aberto para além daqueles que já garante atualmente. Uma vez mais, enfim, esta é uma questão opinativa, mas eu aqui não tenho grande receio em afirmar que, de facto, Portugal, se fizermos um cotejo com o resto dos países europeus, é seguramente, não é provavelmente, o país onde há menos canais oferecidos em sinal aberto na televisão digital terrestre. E de facto, isso não é muito positivo. Portanto, eu diria que qualquer novo serviço ou novo canal de serviço público que pudesse ser disponibilizado em sinal aberto seria altamente benéfico para a população portuguesa. Bem sei que isso depois causa problemas aos operadores privados, mas enfim, eu não cuido dos interesses dos operadores privados, não é a mim que me cabe cuidar disso. Do ponto de vista do interesse público, julgo que sim, se justificaria. Quanto à ainda ocorrência de situações de populações que ainda não conseguem obter sinal para a televisão digital terrestre, bom, eu com toda a franqueza acho isso, e agora se me permitirem não falaria já como permitam-me falar como cidadão, acho isso francamente desajustado. Isto é, a televisão nos dias de hoje tem uma importância, enfim, que eu me escuso aqui de denunciar, mas de tal modo grande para todas as populações, no sentido de se sentirem acompanhadas, informadas e habilitadas a poder estar ao corrente do mundo, que para mim é inimaginável que qualquer cidadão do meu país ainda esteja privado de um sinal de televisão, e portanto isso para mim é uma situação intolerável. Eu diria que tecnicamente julgo que poderão estar a ser feitos todos os esforços para evitar que isso aconteça, mas que haja um cidadão neste país que não possa ver televisão por razões de ordem técnica e do sinal de não lhe chegar, para mim é uma questão que não faz qualquer sentido, na medida em que a televisão é um bem público e o serviço público, em particular a televisão, como a própria lei da televisão diz, deve ser universal. E se é universal é para todos, e não para todos menos um ou dois ou 30 ou 40 ou 100 ou o que seja. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Se me permite, queria só ouvi-lo. A primeira pergunta que eu coloquei foi a questão da proximidade da informação. Está garantida, ou seja, dentro da avaliação que tem sido feita, a proximidade da informação designadamente ao interior norte, tem estado ou não tem estado garantida? É isso que eu pergunto.
Eu não sei, Sr. Deputado, pretendo que eu faça uma avaliação sobre a prestação do serviço público de televisão em relação ao interior do país, é isso?
Se realmente lhe parece, dentro da avaliação que fazem, que essa informação de proximidade, e é essa a razão da existência de delegações de serviços regionais e dos centros de produção certo. Regionais, se realmente tem sido garantida. Se há queixas a esse nível, se lhe têm chegado, não avaliam este tipo de situações?
Não, o GMCS não avalia este tipo de situações, portanto não temos qualquer queixa, portanto não lhe posso manifestar qualquer opinião a respeito disso.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Nós vamos dar por fim desta audição com o Sr. Diretor do Gabinete de Meios para a Comunicação Social. Em nome da mesa, quero agradecer a presença do Sr. Diretor e os esclarecimentos que veio aqui a dar aos diversos grupos parlamentares, certamente dentro da contenção que foi colocada. Foram esclarecimentos que vão contribuir para que os grupos parlamentares possam fazer uma apreciação mais adequada sobre estas propostas de lei que estão aí a precisar. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.
Senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião, temos mais pontos de ordem de trabalho. Vamos só aqui nos despedir do Sr. Diretor. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Senhor Presidente, do Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Alberto da Ponte, sobre a interrupção da emissão da RTP Internacional. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser breve. Explicando-vos que não estive nesta audição por trabalhos da primeira comissão e brevemente dizer-vos o seguinte: eu sei que esta comissão está a fazer um trabalho intenso, grande responsabilidade, mas também me parece, também nos parece, que situações como aquelas que nós conhecemos quanto à interrupção da RTP Internacional durante um período de 24 horas, alvo de denúncia imediata por parte de tantos cidadãos portugueses, e que até hoje não tem nenhuma explicação razoável, para além de sabermos que de facto não foi um problema técnico, situações como esta que fazem lembrar-nos tempos muito, muito idos, merecem uma justificação rápida por parte do responsável da gestão da RTP. Ao mesmo tempo que damos também conta de outros sinais, quer dizer, não param os sinais de alerta sobre o desconforto, sobre o desnorte, sobre afirmações taxativas de que o despedimento coletivo é inevitável. Quer dizer, nós queremos fazer, e bem, um debate tranquilo, na especialidade, sobre propostas de lei que vão reconfigurar o serviço público e a missão da RTP, mas, simultaneamente, dar-vos conta de que nós continuamos a ser assolados por sinais dramáticos de desregulação, de desnorte e de situações incompreensíveis. E é nesse quadro que se fundamenta o presente requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos dar a palavra aos restantes grupos parlamentares, que querem se pronunciar sobre o requerimento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só no sentido de dizer que o Partido Socialista acompanha o requerimento e a preocupação, e entendemos que, não obstante estarmos em overbooking de audições devido às propostas de lei, a questão colocada é suficientemente pertinente para se poder solicitar a vinda do Sr. Presidente do Conselho de Administração para prestar esclarecimentos sobre esta matéria. E não temos muito mais a sublinhar, acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, do Grupo Parlamentar Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que, de facto, a matéria é uma matéria que julgo que a Assembleia da República deve averiguar. Não concordo muito com os argumentos apresentados que justificaram a apresentação desta proposta, mas, enfim, contudo, tendo em conta o nível elevado de audições que estamos a desenvolver, e julgo que vamos discutir a inclusão de mais duas audições em seguida, propostas pelo Partido Socialista. E tendo em conta o compromisso que julgo que todos estabelecemos para uma participação de todos os grupos parlamentares, inclusivamente os grupos parlamentares mais pequenos, não é com, é com alguma estranheza que, e sendo a matéria naturalmente importante, que vemos um desses grupos parlamentares que mais reclamou pelo facto de estarmos a fazer audições tão seguidas e de nós termos alterado, tentado conjugar o calendário para a participação de todos, vir agora propor também mais uma audição. Mas, em todo o caso, nós entendemos que é uma audição importante, mas estamos na disponibilidade de aprovar essa audição se realizar após as audições que estão marcadas sobre a discussão destes projetos de governo.
Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no seguimento, portanto, é uma matéria de facto importante, como também já foi aqui referido, portanto, o conjunto de audições que estão marcadas e também de registar também com o próprio Presidente do Conselho de Administração da RTP, pelo menos nos últimos 3 meses já deve ter vindo esta comissão pelo menos 3-4 vezes. Ainda mesmo no mesmo seguimento, portanto, do Sr. Deputado, portanto, Sérgio, portanto, do PSD, portanto, após estar terminada, portanto, esta ronda de audições, portanto, que ainda temos relativamente aos estatutos e que estão em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ciro Honório, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para distinguir, como é evidente, o plano próprio de audições relativamente às propostas de lei de matérias tão sensíveis como esta, que a justificam, e, portanto, não nos parece de grande pertinência ou fundamento que seja aqui invocada a pequenez ou a dimensão dos diferentes grupos parlamentares. Nós fazemos o que podemos e tentamos responder a todas as solicitações. Isso não nos menoriza pelo facto de estarmos atentos e atentas a matérias que são determinantes e que pintam de negro a vida atual da RTP e, portanto,
os senhores deputados da maioria farão o que entenderem, porque essa é a vossa qualidade atual. Ao mesmo tempo que registro a vossa preocupação, dizer-vos que acompanhamento e audições de propostas, das propostas de lei em curso não nos menorizam quanto à necessidade de acompanhar matérias tão delicadas como esta.
Senhor deputado,
Sérgio Azevedo. Menorizar ninguém, mas eu não quis menorizar nenhum grupo parlamentar, não faz parte da minha, não é da minha forma de estar, antes pelo contrário, acho que o PSD até tem sido bastante flexível em atender as dificuldades naturais que os grupos parlamentares têm. Nós também temos uma dificuldade natural nesta altura e, portanto, o apelo que faço é fazermos a audição, queremos aprovar a audição, faltam 2 semanas e meia para acabarem estas e, portanto, o único apelo que fazemos é marcar a seguir a estas. Portanto, não é no sentido de menorizar ninguém, antes, pelo contrário.
Sr. Deputado, uma vez aprovado o requerimento, depois a coordenação da mesa fará o agendamento e certamente terá em conta a opinião dos diversos coordenadores dos grupos parlamentares e a própria agenda. Se não há nenhuma objeção, vamos pôr à votação. Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição da Subcomissão de Trabalhadores da RDP Açores e da Subcomissão de Trabalhadores da RDP Madeira no âmbito da discussão na especialidade das propostas de lei 194, 195 e 196. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, tendo em conta não só as audições já realizadas e a centralidade ou a relevância, pelo menos, que esta matéria relativa ao serviço público de rádio e televisão tem tido nas regiões autónomas e que tem estado presente em muitas das audições, mas também o facto de, para além da Comissão de Trabalhadores da RTP, temos já feito a audição da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Norte e, tendo em conta que está em discussão o modelo também para as regiões autónomas, parece-nos de total pertinência também incluir neste processo a audição das referidas subcomissões de trabalhadores. É verdade que o calendário é apertado, e eu próprio fiz referência ao mesmo na altura, mas também sublinhei que a necessária ponderação para um trabalho legislativo de qualidade e o cenário que, de concretização desta alteração legislativa, em que olhamos para ele como uma tarefa para empreender até ao final da sessão legislativa e, portanto, para fazê-lo com calma e com tempo, nos permite fazer a realização, realizar, aliás, estas duas audições. Obviamente, depois, mesmo em termos tecnológicos, eventualmente a ponderar se ela se fará presencialmente ou por outros meios, tendo em conta as eventuais dificuldades que se poderão colocar, portanto, mas também nada de novo face ao que a Comissão, esta e outras, já fizeram e, portanto, parece-nos que é justificado e pertinente que poder fazer este aditamento à lista de entidades a ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Sr. Presidente, apenas para brevemente subscrever a pertinência do requerimento apresentado, pelas razões apontadas, para justificar o dito requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, estão a anuir. Vamos então pôr à votação, por exigências regimentais. Quem vota a favor, portanto, está aprovado por unanimidade. Passemos ao quarto ponto, apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do deputado relator da petição número 348, apresentada pelo Sr. Paulo Jorge Santos Figueiredo, solicitando à Assembleia da República que as condições remuneratórias dos titulares de cargos políticos sejam transparentes e publicitadas e que sejam criadas coimas para os que não respeitem essas obrigações, sugerindo que a Presidente da Assembleia da República crie um grupo de trabalho com condições, com composição mista, magistrados e cidadãos independentes, crie regras nesta matéria. Vamos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está votada por unanimidade. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, para indicar o deputado do Partido Socialista, tem a palavra.
Serei eu próprio a fazer.
Portanto, será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o deputado relator. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.